Deputado Federal Ricardo Barros, boa tarde.
Boa tarde.
Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço para a gente do ano de 2015 na Câmara Federal.
Olha, foi um ano recorde em aprovação de projetos. O deputado presidente Eduardo Cunha impôs um ritmo muito forte de votações, colocou em pauta projetos que há anos estavam lá sendo trabalhados, estudados, mas com alguma resistência do governo, então não iam à pauta. E muitas coisas foram votadas, matérias importantes para as decisões dos brasileiros, os vetos foram votados, que há anos também não se apreciavam os vetos, medidas provisórias muitas aprovadas. Foi um ano de muita produção no Legislativo, embora uma confusão política muito grande, mas há 3 anos não se votava o orçamento dentro do ano e foi votado esse ano. Eu fui relator geral do orçamento. Foi um ano bem produtivo para o Brasil, do ponto de vista dos brasileiros.
Além de ter participado do orçamento de 2016, né, de ter sido relator, como o senhor resume a sua participação esse ano na Câmara dos Deputados, a sua atuação, os projetos?
Bem, eu sou vice-líder do governo, consegui articulações muito boas, interesses do Paraná que foram resolvidos. Estou na Comissão de Finanças e Tributação como titular, aprovei vários projetos que estão tramitando, mas que ainda vão ao Senado. Nós temos discussões, especialmente na questão da criança e do adolescente. Estou trabalhando para incluir a palavra deveres no Estatuto do Adolescente, que só tem direitos. E aí nós temos uma desvirtuação, né, do processo. O aluno não respeita o professor, ele tem o direito de frequentar a aula, mas não tem o dever de respeitar o professor e os colegas. Então, isso não funciona dessa forma. Na família, a mesma coisa. Ele tem direito a ter um lar, mas não tem o dever de respeitar pai, mãe e avós. Então, precisa equilibrar essa relação. Os conselhos tutelares, assim como a Justiça do Trabalho, não percebem a necessidade de harmonizar. A legislação é feita para harmonizar, não é feita para proteger um dos lados. Então, é preciso rever essas coisas. Eu reconheço que a legislação está falha, mas temos projetos em andamento para corrigir isso.
Não há inclusão da palavra dever no ECA?
Não há, só tem direito. Criança e adolescente só tem direito da primeira à última página. Por isso é que a gente vê tantas agressões a professores, tantas agressões a especialmente a idosos, os jovens viciados atacam a voz, tomam cartão de crédito, né, obrigam a fazer consignado. É uma relação muito difícil. E quando um aluno agride a professora e a professora manda ele para casa, o conselho tutelar volta lá e diz que a professora tem que mantê-lo na escola, na sala, porque é um direito que ele tem. Então isso vai desequilibrando a sociedade, por isso nós temos hoje 30% dos professores da rede pública em licença médica.
Qual a expectativa do senhor para 2016?
Olha, 2016 deve ser um ano muito difícil financeiramente, um ano com muitas dificuldades políticas também, e que a gente possa, nesse ano, superar algumas deficiências aí que tivemos. Mas vai ser um ano de muitos recursos para Maringá. Eu, como relator-geral do orçamento, já conquistamos os 20 milhões aí para Sarandi, fundo perdido, já conquistamos 23 milhões para os viadutos do Contorno Norte, que também é uma complementação da obra, já está empenhado e tem dinheiro na conta do DENIT. Também 470 milhões do Contorno Sul Metropolitano, que deve ser licitado em janeiro, e ainda uns 130 milhões para a ampliação do aeroporto, cujo projeto está em conclusão agora. Então, é isso que a gente está trabalhando. Tem muitos recursos novos, a cobertura do velódromo, 5 milhões. Então, nós conseguimos muitas coisas para Maringá. Pode ter certeza, a região toda muito bem atendida, atendia todos os prefeitos com recursos também nesse final de ano. Então, estou muito animado com 2016 do ponto de vista do nosso trabalho. Eu sou membro do Conselho de Ética, vamos votar lá a cassação do presidente Eduardo Cunha, tem o julgamento dele, né? Nem recebemos a defesa ainda, mas vamos avançar nisso. Temos o impeachment da presidente Dilma. Então, tem muita coisa para se resolver politicamente e, nesses momentos, a gente também fica com muita força para reivindicar as nossas bases para o Estado do Paraná. Tenho ajudado a vice-governadora Cida Borghetti no relacionamento com o governo federal, acompanhado nessa tarefa que ela assumiu. E tem sido um ano de... né, vai ser um ano apertado financeiramente, mas eu acho que politicamente vamos ter muitas conquistas.
Na opinião do senhor, como é que se resolve a crise política?
Olha, a crise política se resolve dando direito amplo, direito à defesa, tanto para o presidente da Câmara quanto para o presidente da República, e julgando o que estiver no processo. Tanto na condição de titular do Conselho de Ética, quanto na condição de deputado, que vou votar o impeachment da presidente em plenário, isso depende do que está no processo. Nós vamos julgar o processo, não vamos julgar o que a mídia fala, nem as acusações que estejam fora do processo. Eu aguardo a defesa e vou decidir no dia essa votação, porque fatos novos se sucedem diariamente na Operação Lava Jato e podem alterar o humor da opinião pública e dos próprios parlamentares. Tem que ter paciência, é um ano de muita instabilidade, nós temos que aguardar para tomar a decisão com serenidade, fazer o que é melhor para o Brasil.
Qual a opinião do senhor sobre o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa?
Bom, Nelson Barbosa era o ministro do Planejamento, né? Eu fiz durante o ano todo, um relacionamento muito próximo, dezenas de reuniões com ele por conta da questão do orçamento da União, e acho que é um ministro que está entrosado, conhece os problemas do governo, tem uma linha mais próxima da presidente Dilma. Ela, na verdade, é que exerce a política econômica no Brasil, o ministro da Fazenda faz o que ela determina. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser bom. Nós vamos ter o ministro mais alinhado. Eu espero que escolha o rumo certo para a economia, porque até agora, infelizmente, nós temos sofrido muito, inclusive nessa votação do orçamento, por conta do manter os recursos do Bolsa Família, o governo reduziu o superávit fiscal, perdeu o ministro da Fazenda e o Brasil perdeu o grau de investimento. Então a gente espera que os rumos do Brasil para 2016 sejam retomados no sentido de criar oportunidades de empregos, de crescimento econômico, e isso requer ajuste nas contas públicas. Por isso, nós votamos um orçamento com 24 bilhões de superávit primário para ver se retomamos o caminho da organização financeira no Brasil.
E mesmo Nelson Barbosa defendendo um orçamento menor e até flexível, o senhor é otimista em relação a ele?
Bom, ele é o ministro da Fazenda. E como eu lhe disse, quem exerce a política econômica no Brasil é a presidente Dilma, ela é economista e ela se acha, vamos dizer assim, no direito de implementar uma política que ela acredite que seja melhor. Nós tivemos uma desarrumação da economia nesse primeiro mandato da presidente, esperamos que isso seja corrigido. Ela entende, evidentemente, os problemas que sucederam por conta dessas decisões da equipe econômica atual, e trocou a equipe, e talvez a gente tenha sucesso na próxima etapa. De qualquer forma, é ela que decide, não é o ministro.
O senhor vai votar a favor ou contra a CPMF?
Eu votarei a favor da CPMF porque eu sou vice-líder do governo e é uma proposta do governo. Mas eu não acredito que seja o melhor caminho para o Brasil e também acho que dificilmente passará na Câmara. Mas eu tenho o ônus e o bônus da minha função. Né? Ser vice-líder do governo me permite conquistar muitas coisas para o Paraná, para Maringá, para os municípios que eu represento, e me custa também acompanhar o governo nas suas propostas.
Deputado, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde. Bom 2016 a todos aí. Um abraço.